Capítulo 3. Um povo na história para a glória humana de Cristo. Ponto 1. Um protagonista novo na história. A companhia formada por aqueles que Cristo identificou consigo na igreja, seu corpo, vive e manifesta-se na história como um novo povo, o povo de Deus. Vejamos primeiramente quais são as características de um povo e, em seguida, como esse povo em particular, o povo de Deus, se manifesta na história dos homens. Para que haja um povo, é preciso haver entre as pessoas um vínculo suscitado por um acontecimento que perceberam como decisivo para seu significado histórico, para o destino delas e do mundo. Um acontecimento dá início a um povo, dando origem a um vínculo estável, mediante o qual pessoas até aquele momento estranhas umas às outras passam a juntas pertencer, da mesma forma como o acontecimento de uma criança dá início à plena realização de uma família. Vamos dar um exemplo. Imaginemos duas famílias vivendo em palafitas sobre um rio que volta e meia transborda. A unidade dessas duas famílias, e depois de 5, de 10, conforme as gerações passam, é uma luta pela sobrevivência e, em última instância, para afirmar a vida. O vínculo que surgiu entre elas leva-as a buscar uma consistência cada vez maior da vida que começaram a compartilhar. A realidade que nasce daí é considerada positiva, é um bem. E isso implica também uma defesa contra quem a ameaça. Defesa em que aplicam toda a astúcia e a energia para o trabalho que se fazem necessárias. Há entre elas um fermento que as mantém unidas em favor de sua vida. Estamos diante da aurora de um povo. A vida de um povo é determinada por um ideal comum, por um valor pelo qual vale a pena existir, esforçar-se, sofrer e, se necessário, até morrer. Por um ideal comum pelo qual tudo vale a pena. É uma dinâmica que Santo Agostinho já intuía quando, no De Civitate Dei, observava que o povo é o conjunto dos seres racionais associado na concórdia e comunhão das coisas que ama. Acrescentando ainda que, para conhecer a natureza de um determinado povo, é preciso ver as coisas que este ama. Em segundo lugar, a vida de um povo é determinada pela identificação dos instrumentos e dos métodos adequados para alcançar o ideal que reconheceu, enfrentando as necessidades e os desafios que aos poucos vão aparecendo nas circunstâncias históricas. E em terceiro lugar, essa vida é determinada pela fidelidade mútua, em que um ajuda o outro no caminho para a realização de seu ideal. Um povo existe quando há a memória de uma história comum, que é aceita como tarefa histórica a ser cumprida. Do reconhecimento do ideal nasce, portanto, uma operatividade poderosa, que tende a dotar-se de instrumentos da melhor maneira possível. Essa operatividade expressa-se, em seu mais alto grau, na caridade do povo, em virtude da qual cada um carrega o peso do outro. Nesse sentido, o nós entra na definição do eu. É o povo que define o destino, a capacidade operativa e a genialidade afetiva, e por conseguinte, fecunda e criativa do eu. Se o nós do povo entra na definição do eu, o eu, identificando-se com a vida e o ideal do povo, alcança sua maior maturidade, enquanto reconhecimento de seu destino pessoal e totalidade de sua afetividade. Sendo assim, sem amizade, ou seja, sem a afirmação gratuita e recíproca do destino comum, não existe povo. A coisa mais misteriosa é que, no êxito de um povo, não pode deixar de estar implicada também a perspectiva de que seu bem seja para o mundo, para todos os outros. E isso fica bem claro quando o povo alcança certa segurança e dignidade e amadurece e afirma-se o fator ideal, que é a origem de toda civilização, da mesma forma como seu desaparecimento assinala seu ocaso. Uma civilização termina quando já não sabe zelar pelo ideal que a gerou. Nesse sentido, o povo judeu pode ser o símbolo de todos os povos. O povo de Israel nasceu de um acontecimento na história, da promessa feita a Abraão de que sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu e a areia da praia. Estabelece-se assim uma aliança entre o Senhor, que será seu Deus, e os israelitas, que serão seu povo. Numa continuidade misteriosa com essa história, nasce de Cristo um povo novo, que pode ser visto pelas ruas de Jerusalém e sob o pórtico de Salomão. A ideia de pertencer, de ser propriedade de Deus, que definia a autoconsciência do povo judeu, é reencontrada como conteúdo da consciência dos primeiros cristãos. Efetivamente, aquele grupo de pessoas que estava nascendo concebia-se como a unidade daqueles que, pertencendo a Cristo, davam prosseguimento à sua missão. Tiago, que foi o primeiro chefe da comunidade de Jerusalém, diz num discurso citando o profeta Amós: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus escolheu dentre as nações um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o restante da humanidade procure o Senhor com todas as nações sobre as quais foi invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde sempre. Todavia, pertencer à igreja implica uma novidade fulminante. Os cristãos são o povo de Deus, mas o critério por que alguém pertence a esse povo já não é sabido por uma origem étnica ou por uma unidade sociológica. O novo povo é formado por aqueles que Deus escolheu e uniu na aceitação de seu Filho, morto e ressuscitado. Como vimos no capítulo anterior, a lei geradora e dinâmica desse povo é a eleição. Os eleitos, aqueles a quem Cristo quis chamar, recebem a missão como tarefa que lhes é confiada para o desenvolvimento do desígnio do Pai no mundo. Ser enviado é inerente a ser escolhido mediante o fato do batismo. Não é possível conceber um discípulo de Cristo, um batizado, se não for para a missão. Nascemos e somos batizados para a missão. A graça do encontro e a educação que vem do fato de pertencer são nos dados para a missão. E se não chegamos ao tempo da liberdade e da consciência madura, devemos dizer o que Peguei diz dos santos inocentes. Sua grandeza e sua santidade são determinadas pelo fato de serem tornados, sem o saber e sem nada ter feito, parte do mistério da missão de Cristo, que é a salvação do mundo. Há no Evangelho uma página que documenta existencialmente a irrupção do povo novo na história, com sua tarefa nova de pertencer a Cristo e de participar de sua missão. Com o sim de Pedro, tem início um povo novo. Apascenta meu rebanho. O sim de São Pedro a Cristo inaugura a conexão entre a vocação da vida pessoal e o desígnio universal de Deus. Em que consiste? O que produz essa relação entre o momento pessoal e a totalidade misteriosa do desígnio de Deus? Ao responder ao sim de São Pedro, Jesus enuncia essa conexão com uma frase simples de entender: Apascenta meus cordeiros, Pastoreia minhas ovelhas, apascenta minhas ovelhas. É como se Jesus dissesse: guia meu rebanho, eu guiarei o meu rebanho por intermédio de ti, pedra na qual meu edifício do mundo, meu desígnio para o mundo, se apoia e se desenvolverá. O fato de Pedro pertencer a Cristo torna-se, assim, participação do desígnio universal de Deus. Apascenta meus cordeiros, guia esse conjunto vivo, novo, que se torna protagonista da história, instrumento da vitória e da glória humana de Cristo na história. O sim de Simão é o início de uma relação nova do indivíduo com toda a realidade. É o início de uma relação nova, não apenas entre o indivíduo e Jesus, mas que invade toda a realidade. Muda de aspecto a relação entre o homem e a mulher, entre pais e filhos. Mudam de aspecto as regras da educação. Muda a maneira de olhar para o céu e para a terra, de se levantar de manhã ou de ir para a cama à noite. Torna-se diferente a maneira de ir para o trabalho, de enfrentar o peso de uma incongruência, de uma dúvida que aparece, de uma questão que pesa sobre o coração. Torna-se diferente a postura diante da morte e diante de uma vida que nasce. Na raiz da diferença desses comportamentos está o triunfo da piedade que Cristo teve pelo homem. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. Pedro foi o primeiro pastor que ele estabeleceu para guiar o rebanho, a fim de que as várias formas de relação entre os homens e a realidade vissem triunfar a piedade de Cristo pelo homem. Pedro, garante da unidade desse povo novo na história, assegura a permanência da novidade que Cristo introduziu no mundo para sustentar a esperança dos homens.